Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é a juíza do trabalho, Patrícia Tostes Poli. Raquel de Curitiba, ela diz ter uma dúvida na situação em que o empregado utiliza o veículo próprio em serviço. Ela quer saber qual o percentual que incide sobre o valor do combustível a ser pago ao empregado que utiliza o veículo próprio em serviço, sendo esse valor pago por quilômetro rodado.
Oi, Raquel. Eu ressalto inicialmente que é desnecessário o ajuste prévio ou a determinação do empregador para que o empregado utilize o veículo próprio, sendo suficiente, nesse caso, que reste comprovado o fato para que seja devida a indenização relativa ao combustível gasto. A utilização de veículo particular pelo empregado para a realização de atividades de interesse do empregador dentro da jornada de trabalho assegura ao empregado o direito à indenização a título de ressarcimento de despesas decorrentes de combustível e, inclusive, da depreciação do automóvel, por força do princípio segundo o qual o empregador ele assume os riscos da atividade econômica. Em outras palavras, o direito do trabalho não admite que se transfira o ônus do empreendimento ao empregado. Desse modo, Raquel, o valor despendido por você a título de combustível em razão do trabalho deve ser integralmente ressarcido pelo empregador. E para o cálculo desse valor, deve ser observada a quilometragem rodada pelo empregado na prestação de serviços em favor do empregador e o preço médio do litro do combustível utilizado.
Samira, também de Curitiba, ela conta que no momento da contratação de um empregado foi prometido um salário fixo de R$ 1.000 anotado em carteira de trabalho e mais R$ 600 a serem pagos por fora, valor este que não foi cumprido pelo empregador. Ela gostaria de saber se nesse caso o descumprimento do valor por fora prometido pode ser reclamado na Justiça do Trabalho.
Oi, Samira. De acordo com o artigo 442 da CLT, contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Ou seja, o contrato de trabalho ele pode ser verbal ou escrito. É verdade que a forma escrita é o melhor modo de as partes comprovarem tudo o que foi acordado entre elas. Contudo, a prática tem revelado que o acordo verbal é o mais costumeiramente utilizado. Nesse caso, a prova dos termos do contrato fica um pouco difícil, pois, em regra, seria necessária a presença de uma terceira pessoa no momento da celebração dos termos do contrato, que pudesse comprovar o que foi estabelecido entre as partes contratantes. Por sua vez, desde que os termos do contrato sejam lícitos, eles obrigam as partes contratantes ao seu cumprimento. No caso da sua pergunta, Samira, então, se foi acordado entre as partes que o empregador pagaria determinado valor a título de salário, este valor deve ser cumprido. E não sendo cumprido, o empregado pode sim reclamar as diferenças mediante o ajuizamento de ação trabalhista, mas cabe a ele provar qual foi exatamente o valor combinado com o empregador a título de salário. E como eu disse anteriormente, em se tratando de contrato verbal, a prova nesse sentido é bastante difícil.
Bianca de Londrina pergunta se na Justiça do Trabalho não é obrigatório que o mesmo juiz que ouve as partes e testemunhas na chamada audiência de instrução deva julgar o processo fazendo a sentença.
Bianca, o princípio que vincula o juiz que ouviu as partes e as testemunhas ao julgamento do processo é denominado princípio da identidade física do juiz. Ocorre que tal princípio não é aplicável às varas da Justiça do Trabalho, conforme já entendimento pacificado no STF pela súmula 222 e no Tribunal Superior do Trabalho pela súmula 136. A não incidência desse princípio da identidade física do juiz na Justiça do Trabalho visa a evitar a protelação, ou seja, uma grande demora no processamento do feito. cabe, assim, ao magistrado ou juiz que estiver atuando na vara, na data designada para o julgamento do processo, proferir a respectiva sentença, independentemente se foi ou não quem ele ouviu as partes e as testemunhas naqueles autos.
Emerson de Araucária pergunta se existe proteção legal que assegure o seu emprego na hipótese de pedir para mudar de local de trabalho, considerando problemas de saúde que se agravam no atual setor em que ele trabalha, devido ao pó da madeira existente no local.
Emerson, eu vou salientar inicialmente que a preocupação com a saúde e segurança do trabalhador no Brasil motivou o legislador constituinte a colocar na Constituição Federal de 1988 normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, obrigando à adoção de medidas tendentes a garantir a integridade física do trabalhador. E de acordo com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, bem como instruir os empregados através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Portanto, restando comprovado que os problemas de saúde em que atingem você estão sendo agravados em virtude do pó encontrado no seu atual local de trabalho, você pode solicitar ao seu empregador que sejam empregados meios de eliminar ou neutralizar tal pó, como, por exemplo, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, como máscara cirúrgica, luvas, óculos para evitar o contato do pó com seus olhos. Não sendo esses suficientes, é lícito que você solicite a alteração do seu local de trabalho para um setor que não coloque em risco a sua saúde, desde que, eu reitero, reste comprovado que os seus problemas estão sendo agravados pelo pó a que você se refere.
Roseli de Curitiba diz que na empresa em que trabalha foi veiculado um e-mail no correio eletrônico em que ela se sentiu exposta ao ridículo no seu ambiente de trabalho, pois foram informações retiradas de sua página no Orkut e que estão sendo alvo de brincadeiras de mau gosto em relação ao seu chefe. Ela pergunta se isso não configura assédio moral e se pode solicitar à empresa que rastreie quem mandou esse e-mail. Também quer saber se é na Justiça do Trabalho que pode reclamar sobre isso ou é na Justiça Comum.
Oi, Roseli. Primeiro vou falar para você o que é dano moral. Dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo em dano que afeta a parte social do patrimônio moral e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral. Ressalto, no entanto, que só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento, a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O mero dissabor, o aborrecimento, uma mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia no trabalho, no trânsito, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Portanto, no seu caso, Roseli, a configuração do dano moral vai depender da gravidade e da intensidade dessas brincadeiras de mau gosto por parte de seus colegas. Por sua vez, compete ao empregador manter um ambiente de trabalho saudável, não somente para a preservação da integridade física, mas também mental dos seus empregados, não podendo adotar ou permitir condutas que atinjam seus direitos da personalidade. Assim, quando o dano moral nasce no âmbito do contrato de trabalho, o responsável pela indenização é o empregador, sendo que a ação correspondente deve ser ajuizada, por consequência, na Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. E para finalizar, eu vou ressaltar para você que não importa quem mandou esse e-mail, e sim, como eu disse anteriormente, a gravidade e a intensidade das brincadeiras de mau gosto que decorrem desse e-mail.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pela juíza do trabalho, Patrícia Tostes Poli. Rossana Tuoto para a Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.